agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Deus, ela é muito imutável. Aliás, ela é imutável. Ela pode mudar a sua versão, ela pode mudar a sua linguagem, mas a realidade bíblica, ela não muda. Encontramos um texto sagrado no livro de Salmos. Salmos, para quem não sabe, é um hinário de Israel, onde 150 louvores foram escritos por vários salmistas. Ou, segundo os estudiosos, pelo menos 3 salmistas. Asaf, Davi e tem mais um agora que não me recordo o nome. 3 dedicados salmistas dedicam cânticos. Lembrei do terceiro nome, também Salomão dedica alguns salmos. O salmo que eu quero me deter nesta oportunidade é no 133, verso 1. Muito bem conhecido pelos leitores da Palavra de Deus. Para quem tem o hábito de ler e meditar, é um louvor ou um manuscrito muito bem contundente quando fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aqui ele descreve como os sacerdotes eram ungidos. E ele diz: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E aí ele descreve a descrição do óleo que era derramado na cabeça da pessoa quando era ungido. Ou quão bom e quão suave, ou seja, uma coisa agradável quando estamos unidos. Uma coisa linda quando estamos comungando comunhão. Quando se trata, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, quer dizer, algo em comum. Quando se trata de algo em comum, é a mesma coisa você estar dentro de uma casa. Você está ali na casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, tudo é em comum. Tem as suas particularidades, mas você tem a mesa, tem a alimentação, tudo em comum, é uma partilha. E quando se trata de comunhão, fala de união, algo que traz. Quando se trata de comunhão, traz. Tratando de comunhão, é uma coisa muito serena, uma coisa muito agradável. Segundo a palavra de Deus, quando nós somos unidos, nós temos tudo para vencer. Ora, você pode fazer alusão do chat, TS e outros serviços unidos para vencer. Por quê? É só com a união que venceremos. E quando há união, somos invencíveis. Quando a igreja é unida, a igreja é invencível. Quando você é unida com seu esposo, são invencíveis. Mas quando entra a desunião, quando entra a contenda, quando entra o desconforto da comunhão, tudo vai para a água abaixo. E o salmista Davi foi muito clássico nessa colocação. Ó, quão bom! Ele faz a alusão à comunidade no modo geral. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu me pergunto aqui para você, e me pergunto para mim mesmo, será que somos unidos? Será que a sociedade civil está unida? Será que temos de fato a certeza da união? Não quer dizer que eu discorde de você em alguma atitude, que eu não sou unido com você. Não quer dizer que eu discorde com alguma pessoa, que eu sou desunido. Não quer dizer que você discorde com a minha opinião, que eu tenho que dizer, não, você não é unido comigo. A união, ela tem suas diferenças, as suas divergências, mas nunca deixa de fora ao entendimento, a comunhão, o prazer de estar juntos um com o outro. Quando estamos unidos, estamos firmes em um propósito. Quando Jesus disse que era para nós estarmos comungando comunhão, era para nós estar juntos. Só subiremos ao céu se tivermos comunhão. Só subiremos ao reino de Deus, só teremos a certeza que somos prósperos no reino de Deus se temos comunhão. Como está a tua comunhão? Ou como está a tua união? Como está o teu contato com teu irmão? Porque hoje se propaga muito ódio. Hoje se fala muito de amor, mas se vive pouco sobre ele. Hoje se fala, ah, eu amo meu irmão, mas é conveniência. Se ama por interesse próprio. Se ama porque o meu irmão ou minha irmã tem algo de interessante para me fornecer. Se ama porque tem algo, é o tal do amor por conveniência. Mas o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor brotado do coração de Deus. Porque quando encaramos este amor, quando estamos de frente com este amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, não é poucas coisas que nos deterão de seguir no caminho. Nesses 20 anos, ou mais de 20 anos de jornada, eu tenho contemplado muitas pessoas dizer que eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, eu amo meu próprio inimigo, mas na prática não condiz. O amor tolera os fracos. O amor tolera as pessoas que não têm o mesmo sentimento ou não têm a mesma estrutura. O amor, ele tem que ser verdadeiro. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito perene, dizendo, como podes amar a Deus se não ama o seu irmão que a vê? O apóstolo Paulo chama de hipocrisia esse tipo de amor. O apóstolo Paulo chama isso de utopia, ou seja, algo não verdadeiro. Como está o teu amor? Como está a tua comunhão? Como está o teu contato com o seu irmão? Como está a tua fidelidade com Deus? Ora, para ser feliz, para ter a certeza da fidelidade com Deus, tem que ter união. Tem que ter certeza daquilo que se fala. Eu, em particular, eu prefiro estar aberto ao diálogo, à conversa, porque Jesus estava aberto. E devemos, de alguma forma, ser exemplos. Ora, Jesus foi nosso exemplo. Jesus brilhou na sociedade. Jesus, com a sua simplicidade, mostrou a união. Embora não inibiu aquilo que ele pensava. Quando os fariseus, a religião potente daquela época, chegavam perante ele dizendo, e uma das perguntas foi o seguinte: pegaram uma mulher adúltera. Mas a lei de Moisés dizia que era pregar o homem e a mulher em atitude de adultério, de meretriz, e levar até algum lugar propício e matar com pedradas. Mas pegaram só a mulher, pegaram só apenas ela. Ela na certeza da morte. Imagino eu que ela caiu, jogaram ela perante o chão. Ela já começou psicologicamente a sentir as dores das pedradas. E perguntaram para o tal mestre, tal Jesus. E aí? A lei de Moisés diz que tem que matar quem pegar em atitude de adultério. Mas não especificaram que era para pegar os dois. E o interessante, Jesus escreve na areia. Jesus olha com aquele amor sereno. Sabendo que a pergunta era um prognóstico para ser ele condenado à cruz. Mas ele olha e trata com a consciência. Quem não tem pecado? Quem não erra? Quem não falha? Atire então a primeira pedra. E Jesus volta seu olhar para o chão e começa a escrever na areia. Eu imagino que Jesus dizia na areia, embora a Bíblia não nos dá minúcias. Eu acredito que ele dizia: seus mentirosos, a lei diz que é para pregar os dois. Seus hipócritas, estão faltando com o principal, o amor. E um dos seus ensinos, Jesus deixa claro: eu não quero sacrifício, eu quero, eu não quero simplesmente sacrifício, eu quero o coração voltado. Eu não quero que rasgue as vestes, quero a atitude de humilhação, rasgar as vestes e se vestir de saco, cheio de cinzas. Eu não quero isso, eu quero que rasgue o coração. Jesus olha para aquela mulher e diz: escuta aqui, onde estão os pecadores ou os que te acusaram? Imagina que ela ficou assustada: cadê as pedras? Ele olha para a lateral, só vê as pedras no chão. E Jesus diz: cadê eles? Elas não estão mais aqui, Senhor. Então vai e não peques mais. Jesus provou amar de verdade até os seus inimigos. Qual é o teu amor? Meu tempo está esgotado, eu quero orar por você. Mas qual é o teu amor? Hoje, se você falhar com um irmão, para quem tem visão física, já olha de cara feia, já faz biquinho, trata com indiferença. Cadê o amor de Deus? Cadê o amor ágape? O amor verdadeiro? Se a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina para nós suportar os fracos. Precisamos repensar o nosso conceito de cristianismo. Precisamos repensar o nosso conceito de união. Precisamos repensar o nosso conceito de pregação. Precisamos repensar o nosso conceito de dons. Precisamos repensar o nosso conceito de dizer que amamos a Deus. Mas não, isso detalhe, amamos a Deus que não vemos, não apalpamos. Mas odiamos o nosso irmão que apalpamos, que vemos. Hipocrisia! Nós devemos amar a Deus, mas seguir o exemplo que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Jesus odiado por todos. A comunidade lhe prendeu, influenciado pela política da época. Jesus sofrendo as piores dores. Jesus diz: Pai, perdoa esses. Esses não sabem o que estão fazendo. Perdoa, meu Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixa claro: perdoa, Pai, perdoa eles como nós perdoamos aos nossos infratores, ou às nossas dívidas, nossos devedores, vai de cada tradução, mas o sentido é o mesmo. Qual é a tua responsabilidade? Qual é a tua função perante Deus? Qual é? Qual é a comunhão que você prega? Qual é o Jesus que você prega? Qual é o Jesus que pregamos? Qual é o Jesus que anunciamos? Será que é o Jesus da desunião? Pense nisso. Tempo esgotado. Estarei orando por você.
Clame a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 3, versículo 33. Agora na rádio UPV, momento de oração. Vamos falar com Deus.
Ó meu Deus, nós te louvamos. Prestamos tributos a ti, meu Deus, nesta noite. Obrigado pela palavra que tu, Senhor, colocará no meu coração. E pude, ó Deus, em pouco tempo, colocar perante os ouvintes da nossa emissora e também da rádio, Senhor, que transmite a nossa programação simultaneamente. Obrigado, meu Deus, por mostrar a nós que somos dependentes de ti, que somos carentes, ó Deus, da tua misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas debilidades, que possamos ser unidos com o nosso semelhante. Eu tenho certeza, meu Deus, que tu farás, ó Deus, milagres. Eu sei, meu Deus, que tu podes, Senhor, mudar a história deste irmão, mudar a história desta irmã. Eu sei, meu Deus, que tu pode fazer coisas inefáveis para que o teu nome seja agradavelmente glorificado. Sabemos, meu Deus, que o impossível o Senhor sabe realizar muito bem. Sabemos, meu Deus, que a tua, Senhor, a tua credenciabilidade é o impossível. E nesta noite, ó Pai, clamamos a ti, na certeza que tu podes fazer o impossível. Devolver a paz para esta família. Devolver a alegria para este lar. Devolver a comunhão para esta comunidade, para esta igreja. Devolver, ó Deus, a felicidade de tempos esgotados. A felicidade que não existia mais nessa casa. A felicidade que não existia mais, Senhor, nesta família. A felicidade que não continha mais nesse coração. Tu tens, ó Deus, o poder de mudar esse quadro. Tu tens o poder, meu Deus, de tornar esta família unida novamente. Comungar comunhão com seus filhos. Comungar comunhão com seu parceiro, com a sua parceira. Comungar comunhão, meu Deus, com as pessoas lhe devida. Meu Deus, eu clamo a ti, porque eu sei, Senhor, em quem tenho crido. Ó meu Deus, eu sei que tu farás milagres. Eu sei que esse programa, Senhor, para muitos vai marcar história. Eu sei que vai marcar, Senhor, vidas, porque eu acredito no Deus Todo-Poderoso. E esta família, Senhor, está orando comigo. Cura, meu Pai. Liberta. Enxuga essas lágrimas, meu Deus. Enxuga essas lágrimas agora, não de tristezas, mas de alegrias, de contentamento. Porque tenho certeza, Senhor, que tu fizeste o milagre. É a nossa oração, Senhor. Em o nome de Jesus.
Catarina, Rádio UPV.